Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados. E eu estou tropeçando. Acho que é o carnaval, viu, Carol Cristão?
Você ainda não se recuperou, né?
Até parece que eu fiz tanto estripulir, né? Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da matina, aqui na sua Rádio Câmara. Se você quiser participar do nosso programa, mandando críticas, sugestões, elogios, também a gente aceita. O nosso e-mail para você participar é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. Anote aí, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Agora a gente vai falar de esportes olímpicos.
Ciclo Olímpico. O Brasil a caminho dos Jogos de 2016.
Sandro Farias, tudo bom, Sandro?
Tudo bem, meu querido. Já que você disse que estava tropeçando aí em razão do carnaval, eu lembro da nossa última conversa, parece que os esportistas deram sorte para as escolas de samba do Rio de Janeiro,
é,
né?
É mesmo, né, rapaz?
É, porque as duas que homenagearam figuras do nosso esporte... acabaram indo para as campeãs. O Ayrton Senna, que foi o tema da Unis da Tijuca.
Da Unis da Tijuca, que venceu o carnaval.
Exatamente.
É importante ressaltar.
Exatamente. E o Zico com a Imperatriz Leopoldinense, que ficou em um honrável quinto lugar.
É.
Deram sorte.
Deram sorte e é curioso que o pessoal já fazia aquela... Começou a brincadeira entre flamenguistas e vascaínos, né, Sandro?
Pois é, mas eu tava... Mas olha só, exatamente, né? O flamenguista dizendo que ganha...
Aí os flamenguistas dizendo que se fosse o Vasco ia ser vice, aí
exatamente.
Tem um... Disseram que quando foi o Vasco, foi um homenageado uma escola de samba, ela caiu pro grupo de acesso.
Eu até ia gostar, porque a minha escola acabou ficando em terceiro, pela sua portelense, mas tudo bem.
Ai, mas foi joia. Eu gosto... Enfim, Paulo Barros revolucionou o carnaval, essa que é a grande verdade. Sandro Farias, mas como é que a gente pode falar da participação das mulheres, especialmente das brasileiras, nos Jogos Olímpicos? Como tem sido nos últimos Jogos Olímpicos para cá?
Olha, é tão expressiva quanto a dos homens, felizmente, né? As mulheres finalmente, de algumas edições da Olimpíada, das Olimpíadas para cá, elas finalmente conquistaram seu espaço. Demorou muito, né, para as mulheres brasileiras conquistarem esse espaço mesmo, conquistarem medalhas e serem reconhecidas por isso. Eu me lembro que a primeira medalha de ouro ganha por brasileiras, por mulheres, foi pela Jaqueline e Sandra, que foram aquela dupla de vôlei de praia que fez, né, a final, inclusive foi totalmente brasileira. E elas foram as primeiras medalhistas de ouro no Brasil no ano em que as Olimpíadas completavam 100 anos. Então demorou bastante para o universo esportivo, que em geral, graças a Deus essa realidade já mudou, mas em geral era bastante machista. A participação até os anos 80, Edson, de mulheres na delegação brasileira era de 20 a 30% só.
Sandro.
Agora nós temos uma divisão, temos praticamente igual o número de mulheres e de homens que disputam as Olimpíadas.
Sandro, você diria que as mulheres recebem o mesmo estímulo dos homens para seguirem nessa carreira esportiva, para serem atletas de alto rendimento?
Eu acho, Carol, que hoje em dia sim. Eu sou otimista em relação a isso. Até porque também nós temos políticas, né, graças a Deus também, nós temos políticas de igualdade de gêneros, e eu acho que no esporte, que foi uma das áreas, aliás, em que isso demorou mais para se refletir, porque, como eu falei anteriormente, é um universo bastante machista, né, especialmente se você for contar aí o futebol. Mas o futebol feminino vem representando melhor o Brasil do que o futebol masculino nas edições olímpicas, por exemplo.
É verdade.
Demorou bastante, mas hoje em dia, se você tem um talento, assim, porque nós temos inclusive igualdades em todas as modalidades olímpicas. O feminino demorou mais para entrar do que o masculino. Sempre começou com o masculino, né, no caso da modalidade, por exemplo, basquete. Basquete já tinha o basquete olímpico masculino desde os anos 30, se eu não me engano. E o basquete feminino foi entrar na primeira Olimpíada em 76. O vôlei, praticamente igual, foi nos anos 60, 50 para 60, a partir dali de 1960, Roma, se eu não me engano. Então, e no Brasil isso era pior, porque a participação do basquete feminino na primeira foi em 92, o vôlei feminino era, assim, mero figurante, quando começou a participar de Olimpíadas era praticamente convidado, no final dos anos 70 para 80, E hoje em dia nós somos protagonistas, né? As mulheres brasileiras, aliás, têm sido, na Olimpíada anterior, essa que passou agora em Londres, as mulheres, elas protagonizaram, elas foram mais protagonistas
do que os homens,
do que os homens. Tanto que, por exemplo, o Brasil ganhou 3 medalhas de ouro. Das 3 medalhas de ouro, uma foi no judô feminino.
Sim, outra no vôlei feminino.
No vôlei feminino. E a outra medalha de ouro foi na ginástica.
Exato.
O Zanetti. Então, as mulheres ganharam mais
medalhas.
Duas
mulheres
e um
homem.
Exatamente. Então, hoje em dia, eu estou vendo isso, até terminando de responder a pergunta da Carol, com muito otimismo, porque existe um investimento e existe até aquela figura mítica da mulher olímpica, né? Da mulher que assim, se ela tem um talento para ser revelado e ao longo do tempo, né, ao longo da sua carreira, ela pode ser revelada e ganhar patrocínio e ter uma boa posição no esporte, ela acaba vencendo, com certeza. Eu sou muito fã das nossas heroínas olímpicas, de todas elas.
Sandro, obrigado pela participação, meu caro.
Foi um prazer.
Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Aí, o Sandro Farias falando com a gente, conversando sobre a participação aí feminina nas Olimpíadas, especialmente aí das atletas brasileiras. Bom, antes da gente entrar aqui nos destaques, nas notas da semana, só um destaque importante. A gente teve aí uma perda essa semana aqui na Câmara, que foi a do deputado federal Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco, faleceu essa semana. O deputado federal Sérgio Guerra, ele tinha 66 anos, enfim, já estava lutando há algum tempo com um tumor, e veio a falecer de quarta para quinta-feira últimas. Então, o deputado Sérgio Guerra, do PSDB, que foi da mesa diretora da Câmara, na gestão do deputado Michel Temer, é uma figura importante aí da política brasileira, né, e nos deixou essa semana. Portanto, aí fica o registro do falecimento do deputado Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco. E agora, a Carol Cristão vem com outros destaques importantes que aconteceram durante a semana na Câmara, no Parlamento, no Brasil e no mundo afora.
Começou nessa quinta-feira o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda. Neste ano, também está permitida a entrega por meio de tablets e smartphones. A Receita Federal espera receber 27 milhões de declarações de pessoas físicas em 2014, 1 milhão a mais do que no ano passado.
Vale lembrar que o prazo termina no dia 30 de abril. Se você entrar declarar depois disso, vai pagar multa, amigo.
O governo deve encaminhar na próxima semana ao Congresso Nacional o projeto para regulamentar manifestações populares. A informação foi divulgada nesta semana pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Segundo o ministro, a proposta vai ser apresentada em regime de urgência constitucional. Candidatos que concorrem a um cargo nas eleições de outubro estão proibidos de usar serviços de telemarketing, graças a Deus.
Amém.
E não poderão associar seus nomes a órgãos públicos. Pelas novas regras aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, também será obrigatório o uso de legendas ou da língua brasileira de sinais na propaganda eleitoral e nos debates na TV. A ideia é facilitar a compreensão por pessoas com deficiência auditiva.
Outro, graças a Deus, amém.
Está em análise na Câmara um projeto de lei que garante auxílio de até R$ 300 para mães solteiras que não tiverem condições de se sustentar. Esse auxílio, que será custeado com recursos do Orçamento Geral da União, poderá variar de acordo com a renda da mulher a ser beneficiada pela medida.
Isso vai dar uma polêmica.
Isso vai dar uma briga.
Isso vai dar uma polêmica.
E outro projeto em análise na Câmara estabelece isenção automática do PIS/PASEP e da COFINS para medicamentos de tarja vermelha e preta. O benefício tributário já existe, mas depende de inclusão numa lista que está há 8 anos sem atualização. Pelo projeto, bastaria o registro na Anvisa para garantir a isenção do medicamento.
Pois é, aí é 8 anos que a lista não é atualizada e aí precisa de estar na lista. Quer dizer, é uma situação complicada, né? Nossa, não vou te contar.
Não dá nem para comentar
essa
nota.
Não dá nem para comentar essa nota. Bom, agora nós precisamos continuar falando desse assunto de compras. porque tem gente que compra mais, tem gente que compra menos. E o Ribamar de Carvalho, além de comprar pouco, é apressado.
Bolso do Cidadão.
É o Bolso do Cidadão com Beto Veiga. Tudo bom, Beto?
Tudo bem, Ed. Tudo bom, Carol?
Tudo bom, Beto.
Ô, Beto, aqui é o seguinte, se a gente falar, se a gente der uma pausa de 0,5 milissegundos, o nosso técnico solta a vinheta, ele não tá nem rasgando pra gente, viu? Vou te contar um negócio, rapaz.
Se ele gastar assim, do jeito, né?
Com essa Nossa Senhora, toda. Do jeito que ele põe essas moedinhas pra rodar aqui, eu vou te falar, viu?
Ou se ele poupar nessa velocidade também, né? De repente são as moedinhas no cofrinho.
Tá bom, é. De repente é o cofrinho dele, né? Ô Beto, é mito ou é realidade essa história de que mulher gasta mais do que homem?
Beto, olha lá o que você vai responder. Muita calma nessa hora.
Isso é uma ameaça,
depois
Beto, cuidado.
De uma ameaça dessa no ar, que deve estar sendo gravada pela produção, tá certo? Para que eu possa, né?
Se defender no futuro, é exatamente.
Os meus herdeiros possam ter de onde buscar o sustento. Eu diria o seguinte, que existe realmente um mito, vamos dizer assim, uma impressão de que as mulheres gastam mais do que os homens. Na realidade, se você perguntar para uma mulher, né, por que a pessoa tem 15 pares de sapato, né, a mulher vai saber por quê, né? Qualquer uma vai explicar isso com a maior facilidade. Muito provavelmente, Edson, você não tem a menor ideia, né? Você não tem a menor ideia do que está se passando, né? Porque não se trata de uma centopeia, né? Mas, enfim.
Por exemplo, não sei como uma mulher consegue viver com 15 pares de sapato, porque eu tenho muito mais do que isso.
É muito
eu
pouco.
Queria ter só 15 porque ocupar menos espaço na minha casa. Mas, enfim.
É. Mas o que eu. Quer dizer, a grande história, esse nosso papo, ele deriva de um livro, foi o meu primeiro livro, né? Que é O que as Mulheres Querem Saber sobre Finanças Pessoais.
Eu quero esse livro, Beto.
Pode deixar. Isso aí tem ainda alguns exemplares guardados aqui.
Guarda aí um pouquinho. Mas, enfim. Estou precisando.
Esse livro, ele foi uma grande surpresa, porque ele partiu de uma pergunta que eu coloquei no blog, né? Vou dar o endereço do blog, que é o betoveiga.com. E essas perguntas... a pergunta era na realidade, eu estava instigando as pessoas a fazerem perguntas sobre finanças, as mulheres a fazerem perguntas sobre finanças. Por quê? Porque as mulheres têm tido uma maior participação na economia, têm deixado de, né, quer dizer, está havendo uma migração, e muito provavelmente daqui a 10 anos você não vai, as pessoas que estiverem no mercado de trabalho não vão nem imaginar a ideia da mulher não trabalhar, né? Mas é uma coisa que... vamos dizer assim, há pouco tempo, e ainda existem pessoas que são donas de casa, são pessoas que, né, nunca trabalharam e tudo mais, porque isso era uma tradição antiga. Tem que contar essa historinha, porque tem gente nova ouvindo rádio e não vai lembrar disso aí. Mas, enfim, essa situação e o próprio livro gerou uma surpresa, porque a grande maioria das perguntas eram perguntas realizadas a investimentos. Então, 70% das perguntas feitas e que eu levei para o livro, elas diziam a respeito ao investimento. Como investir, por que isso e não aquilo, como é que funciona aquele troço. Enfim, era realmente uma investigação que estava surgindo com relação a investimentos. E essa questão de quem gasta mais quem gasta mais, o homem ou a mulher, ela bate assim, os dois têm o mesmo potencial de gastar. Existia, justamente por conta desse conceito histórico, o caso de o cara ficar intrigado em por que ele estava dando dinheiro para a esposa para ir fazer a compra do 101º par de sapato, né, no mês. Né? Uhum. Mas então isso gerava essa... mas minha esposa gasta muito com isso. Embora ele não visse, e as próprias mulheres não entendem por que o cara compra um carro 0 km, tira as 4 rodas, e bota 4 rodas novas, diferentes, com um aro diferente e tal. Então, o que muda hoje em dia, né, é essa questão do no que gastar, né? Que tipo de equipamento a pessoa está gastando e que tipo de, por exemplo, um gasta mais com tecnologia, outro gasta mais com vestuário. E em breve nós vamos ter esse tipo de gasto, quer dizer, nós estamos tendo cada vez mais esses gastos semelhantes. É lógico que o interesse do homem continua sendo diferente do interesse da mulher, graças a Deus, né? E que esses interesses eles vão ter, vão levar, criam mercados diferentes, criam perspectivas diferentes e perfis de gasto diferentes. Agora, em termos de consumo, em termos de volume de gasto, os dois têm o potencial de gastar direitinho se não fizerem bem a lição de casa, né?
Muito bom. Beto, prazer mais uma vez ter você aqui. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau. Beijo, Beto. Alô, tchau.
Tchau, tchau. Carol Cristão e as suas histórias de filha de caixa. Eu vou te falar, viu?
Eu e minhas compras.
Ela e suas compras. A gente, a pessoa que para comprar um carrinho inteiro de caixas organizadas, um carrinho inteiro, deve ter uma loja mesmo. Eu vou te falar.
Ou é uma pessoa neurótica por organização.
É, pode ser. Muito bem, então agora vamos falar do cinema de documentários?
Olhares. O melhor do documentário com Getsemane Silva.
E aí, Jet, tudo bom?
Tudo bom, Edson? Legal.
Tudo jóia. Gente, Artigo Feminino é um documentário? É sobre leis ou sobre produtos, hein?
Rapaz, é muito bom esse título, né? Artigo Feminino.
Artigo Feminino.
Um documentário sobre mulheres, né? Você acha que eles estão vendendo o quê nesse documentário? Que
pois é, eu fiquei perguntando isso quando eu fiquei pensando de lei, quer dizer, artigo de lei, de proposição, de projeto... E aí depois você pensa em artigo como produto de venda, né? Alguma coisa de loja e tal. E a gente sempre tende a pensar que é coisa de loja, porque aí a gente. É o velho mito do que a mulher. Que a gente acabou de desfazer aqui no quadro anterior, viu, Jet? Com o nosso comentarista de finanças pessoais, que diz que mulher não gasta mais do que homem. Isso é mito. Na verdade, os dois gastam em coisas diferentes.
Vocês sabem que eu, enquanto jornalista, artigo feminino, para mim, é letra A. Eu acho que é a identidade da mulher.
Muito bem, é um ótimo título, né? Um título que pode ter muitas coisas, é uma grande sacada para falar, para dar nome a um documentário que vai falar sobre os vários tipos de mulheres e seus cotidianos e suas lutas que a gente tem no Brasil, Edson e Carol. E, bom, no Dia da Mulher a gente vai puxar um pouco a sardinha para o nosso lado e falar desse documentário que foi produzido pela TV Câmara, né? E está disponível no site da TV Câmara. Para assistir, para baixar em alta resolução, inclusive, né, para poder projetar aí na sua casa, na sua escola, no seu grupo. Inclusive dirigido por uma colega nossa que já ocupou essa bancada aí com você, Edson. É um documentário da Maíra Brito.
Olha só!
Exatamente.
Dirigido pela nossa Flor do Capibaribe.
Flor do Capibaribe.
Flor do Capibaribe.
Queria deixar essa sugestão aqui para o pessoal que está interessado nesse tema, porque a Maíra, o que ela vai fazer? Ela mesma, tendo uma origem feminista, né, de ter trabalhado em várias ONGs feministas e ter uma formação feminista, ela vai fazer esse documentário passando por 4 cidades do Brasil. Né? Ela vai para a região de Porto Alegre, para a região de Recife, para a região de Salvador e São Paulo. Né? E vai conhecer mulheres muito diferentes, desde uma costureira em Porto Alegre a uma empresária em Salvador, passando por uma agricultora perto do Recife, uma deputada federal em Brasília, e ela vai passeando por essas cidades e pela vida dessas mulheres para entender o que está acontecendo com a luta e o que as mulheres estão querendo, né? Inclusive, até a Maria da Penha, né, que deu nome à lei, uhum, também está no documentário, ela entra um pouco na vida da Maria da Penha, né? Ao todo são 7 mulheres, Edson, que estão no documentário, que abrem um pouco de seu cotidiano e de sua vida, para meio que mostrar o seguinte: olha, talvez seja até difícil hoje em dia a gente dizer o que as mulheres querem, porque elas são tão diferentes, há uma diversidade tão grande, quer dizer, uma mulher que é costureira e tem suas necessidades cotidianas muito diferentes da Maria da Penha, que é muito diferente da Luiz Erundina, que é muito diferente da Ieda Cruzes, que na época do documentário foi feito, era governadora, né, do Rio Grande do Sul. Então, assim, é muito difícil. Maíra, assim, muito inteligente, termina concluindo no documentário que bacana vai ser o dia que a gente não precise mais de dias da mulher. né? É. E bacana vai ser o dia que a gente não disser mais que isso foi feito por uma mulher. Ou seja, não vai importar mais isso.
É, vai ser uma coisa tão natural que não importaria mais, né?
Exatamente. Por isso que o documentário é muito bacana para quem quiser usar. Ele é curtinho, não tem 28 minutos. Mas para quem quiser usar num debate, sabe, na escola, no grupo de mulheres, enfim, no sindicato, na igreja, ou em casa mesmo, com os familiares, para debater esse tema, fica essa sugestão aí. O nome do documentário é Artigo Feminino. Encontra-se no site da TV Câmara, que é o www.tv.câmara.leg.br. Você lá no site busca pelo título Artigo Feminino, que você vai encontrar facilmente. Pode baixar o arquivo para sua casa e fazer o que quiser com ele. Essa dica que eu deixo aí para vocês.
Beleza, tá aí. Artigo Feminino, documentário dirigido aí pela nossa flor do Capibaribe, Maíra Brito. Jete, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Grande abraço.
Grande prazer, Edson. Falou. Um abraço para vocês.
Um abração. Tchau. Tá aí a dica do Jete Semana Silva. Então tá aí o site para você, www.tv.câmara.leg.br. Você vai entrar lá e vai procurar pelo documentário chamado Artigo Feminino. Documentário produzido aí pela nossa querida Maíra Brito, e você vai lá ver um pouco sobre o universo dessas mulheres, sobre essas diferenças. E muito legal essa conclusão da Maíra, né? Eu sempre disse, achei isso, quer dizer, por que que precisa disso, né? Ainda precisa. Ainda precisa de cota, ainda precisa de Dia Internacional da Mulher. É porque essa igualdade não chegou ainda. Agora, será legal o dia que ela chegar, para que a gente possa saber o seguinte: olha, bom, é natural que uma mulher faça isso ou aquilo, então não precisa mais ficar citando que foi porque uma mulher fez, uma mulher, a primeira mulher tal coisa, isso, quer dizer, tem que, um dia isso não vai precisar mais, né?
Assim então, como seria... vai ser natural que os homens façam
tais ou quais coisas
coisas
que mulher,
de casa, de cuidar de criança.
Exatamente, que diz que é a mulher que tem que fazer, né? Então, que isso realmente seja mais natural. Bom, vamos pro intervalo, a gente volta já.
Feijoada completa.